Muito boa tarde, caras e caros colegas, Sr. Presidente da ANAF, Sr. Vice-Presidente da ANAF, Sr. Presidente Armando Vieira, Sr. Vice-Presidente Cândido Moreira, Sr. Vice-Presidente Paulo Quaresma, da ANAF, muito obrigado por terem aceito o convite para esta audição, que foi proposta à Comissão pelo Partido Comunista Português, subscrito pela Sra. Deputada Paula Santos e Paulo Sá, ambos membros desta Comissão. A Comissão aceitou a proposta do Partido Comunista para a audição. Nós temos um esquema estabilizado para estas audições em que os senhores terão um tempo, que já vos foi comunicado, mais ou menos, com a tolerância para elaborarem sobre esta proposta de lei, porque, como sabem também, nós já vos tínhamos pedido, nos termos da lei, para emitirem um parecer. Já emitiram esse parecer. Esse parecer já foi distribuído a todos os senhores deputados, quer Vossas Excelências, quer a Associação Nacional de Municípios, que também foi convidada para uma audição aqui também, na sequência deste requerimento do Partido Comunista Português. Convite esse que declinaram pela circunstância justificada de que têm outra agenda para o dia de hoje e que já também emitiram o parecer, portanto acham, desconsideram, não entendem que seja necessário aqui, digamos, virem, mais uma vez, a posição deles está expressa no parecer. Vossas Excelências também já tinham emitido o vosso parecer e é na sequência deste requerimento que nós vos agradecemos a vinda a esta comissão para, de uma forma agora direta e sem ser no quadro do parecer, a fazerem, digamos, uma apresentação da vossa posição em relação a esta proposta de lei 4412 do Governo, que aprova o regime jurídico de reorganização administrativa territorial autárquica. Depois, eu, da vossa apresentação, eu darei a palavra aos coordenadores de cada um dos grupos, aos coordenadores, ou um membro indicado pelos coordenadores dos grupos parlamentares, para, durante 5 minutos, elaborarem também sobre esta matéria, e depois darei a palavra novamente na parte final para as considerações que entenderem convenientes, atentas às perguntas que forem apresentadas e, digamos, aquilo que entenderem também por bem referir. Sem mais...
Peço imensa desculpa, é uma interpelação à mesa, só para... Não sei se não faria sentido fazer um pequeno compasso de espera para que os deputados do Partido Socialista pudessem... Quer dizer, está representado
o Partido Socialista... Peço desculpa. Eu peço imensa desculpa, dou a palavra à senhora deputada, mas é só para lhe dizer que os grupos parlamentares estão todos representados, eu tenho quórum nos termos do regimento e, portanto, os seus deputados vêm, quando não vêm, quando querem vir, fazem as opções que querem, podem ter outras agendas, outras coisas. Como sabem, isto não é a data normal de funcionamento da Comissão. O regime normal de funcionamento da Comissão é à sexta-feira. Há aqui um requerimento para a Comissão, para a reunião, para a Comissão se fazer, é à terça-feira de manhã, perdão. Há aqui uma proposta para que se fizesse esta reunião a esta hora. A maior parte dos grupos parlamentares aceitaram, estão representados, independentemente agora de cada um dos senhores deputados poder estar ou não estar. O Partido Socialista também está representado, mas eu dou a palavra à senhora deputada Eurídice Pedreira, que me pediu a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar de já ter dito tudo, eu não queria deixar de dizer ao Sr. Deputado que o Partido Socialista está aqui representado. Aliás, não está mal representado, porque o senhor sabe bem disso noutras circunstâncias. Portanto, não fique preocupado, esteja completamente à vontade, porque isto vai correr bem. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Sr. Presidente, tenha a bondade, Sr.
Deputado. Peço imensa desculpa, não é para... Não o fiz propositadamente com nenhum outro objetivo que não fosse, pensei, efetivamente, tivessem alguma outra reunião e que fosse uma questão de compasso de espera. A senhora deputada não era, com certeza, a senhora deputada, nenhuma desconsideração por Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor.
Se isso acontecesse, eu tenho a certeza que o Partido Socialista teria indicado à Presidência o motivo da sua... esse motivo justificativo, mas acho muito bem que faz pergunta. Mas ó, senhor deputado, isso será ótimo porque o PS está representado aqui por uma senhora deputada de Setúbal, e como Vossa Excelência também é de Setúbal, poderão aqui ambos falar sobre essa matéria. Suba estará presente. Eu sei que, oh, colegas, eu agradecia, nós estamos em, já em gravação. Eu dava a palavra, ao Partido Comunista Português para, durante 5 minutos, penso que é suficiente, poder apresentar a justificação do seu requerimento. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, antes de começar, só para clarificar, esta primeira intervenção será um pouco de justificação, ouviremos depois a ANAFRE e depois faremos a ronda normal. Pronto. Ok.
Sr. Deputado, há um requerimento do Partido Comunista Português. A regra na Comissão é que quem faz o requerimento apresente a rácio do requerimento. É uma regra que está estabelecida nesta Comissão desde o princípio, em todas as reuniões. Tenha a bondade. Não deixou de estar. Peço desculpa, Sr. Doutor. Não deixou de estar. Não tem razão para fazer essa parte, Sr. Deputado Leitão Amaro. Não deixou de estar, porque o que se estabilizou para as audições... Sr. Deputado, dá-me licença. O que se estabilizou para as audições sobre o arrendamento foi uma metodologia diferente, atento o número de audições que temos. Portanto, não confundamos, e a água, mas foi deliberado pela Comissão ter outra metodologia. Esta é a metodologia que está regimentalmente consagrada. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, peço desculpa. Depois, na ronda, todos terão a possibilidade e nós novamente... eu coloquei estas questões só porque... para a organização da minha intervenção. Queria saudar naturalmente a direção da ANAFRE, que está mais uma vez aqui connosco, na Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local. O objetivo do Partido Comunista Português, ao solicitar a audição da ANAFRE sobre a proposta de lei número 44, que tem a ver com a extinção de freguesias, obviamente, é porque faz todo o sentido que a ANAFRE possa aqui em sede comissão, mais uma vez mais, e sob concretamente a proposta de lei, colocar o seu ponto de vista, porque a verdade é que nós conhecemos as várias posições da ANAFRE, conhecemos o parecer que a ANAFRE fez em relação a esta matéria, mas consideramos que pela sua importância faria todo o sentido a comissão pudesse pronunciar e poder ouvir e poder colocar as questões agora concretamente em relação a esta matéria que está em cima da mesa. Para o Partido Comunista Português, esta proposta de lei visa única e exclusivamente extinção de freguesias, ou seja, mesmo um conjunto de argumentação que tinha sido até utilizada por parte dos membros do Governo, não concretiza nesta proposta de lei, ou seja, não há aqui nenhum aspecto em relação de valorização, dignificação por parte das freguesias. O único objetivo que está colocado é efetivamente a sua extinção, por isso para nós há aqui um aspecto central que gostávamos de colocar, porque não estamos a tratar de uma questão de critérios, ou seja, isto não passa por uma questão de critérios, mas efetivamente por uma questão de princípio com o que esta proposta visa. Há um conjunto de... Ou seja, estes são alguns aspectos que nos parecem relevantes e que podermos abordar. O que gostava de ouvir à ANAFRE, naturalmente, sobre a sua posição concretamente a esta proposta, e nomeadamente há aqui um conjunto de aspectos que valeria a pena aprofundar, que tem a ver com, que tem a ver com estas questões. Esta proposta de lei vai significar uma melhoria da qualidade do serviço e vai significar uma melhoria da capacidade de resposta e de intervenção para as populações? Esta proposta de lei salvaguarda a identidade e as tradições e as especificidades de cada uma das freguesias? Como é que a ANAFRE vê, e estes também são aspectos concretos, porque há, na nossa opinião, uma desvalorização grande das assembleias de freguesia e dos órgãos de freguesia. E parece-nos também, aliás, este é um aspecto que valeria a pena também aprofundar, porque esta proposta de lei vai num sentido que só é considerado aquilo que for de encontro aos objetivos do Governo. Isto, na nossa opinião, num regime democrático, coloca de facto muitas questões, porque no nosso país conquistamos a democracia e a livre expressão e a livre opinião, e a verdade é que as opiniões só são válidas se for ao encontro daquilo que foram os critérios, os objetivos. Se não não for, é como se não existissem. E, de facto, na nossa perspectiva, há muito por dizer em relação a esta matéria. O Governo também diz que esta proposta de lei teve em conta as opiniões e que teve em conta as propostas que foi ouvindo e que teve em conta a participação no nosso país. Nós pensamos que não, porque efetivamente as opiniões que nós conhecemos, quer por parte dos autarcas, quer por parte das populações, e valorizar aqui naturalmente os autarcas de freguesia, são contrárias a este objetivo de extinção de freguesias. Parece-nos aqui que é uma proposta que não vai ao encontro daquilo que são as preocupações das freguesias, nem daquilo que são as preocupações das populações. Também gostávamos de ouvir a ANAF em relação a esta matéria. E um último aspecto que eu queria colocar, porque nós também temos ouvido um conjunto de intervenções em que referem que até estão de acordo com esta proposta, mas desde que não toque a minha freguesia ou desde que não toque as freguesias do meu concelho. É? E acho que este era aspectos que também valeria a pena aqui clarificar, porque esta questão tem que ser vista como um todo e não podemos estar de acordo, mas desde que não se aplique ao meu concelho. É? Isto é um contrassenso, de facto, muito grande. A ANAFRE sei que não tem tido esta postura nem tem tido esta posição, porque efetivamente tem desenvolvido vários encontros e várias iniciativas e promoveu debates. Vou terminar, Sr. Presidente. Vários debates com os autarcas e com as populações e, de facto, ouviu as várias sensibilidades. E queria aqui valorizar bastante a intervenção por parte da ANAFRE e, de facto, o consenso que foi conseguido também em torno desta questão concreta, porque quando nós estamos a falar de freguesias, ao defender as freguesias, estamos a defender, sobretudo, as populações e estamos a defender, efetivamente, o trabalho e a melhoria da qualidade de vida que se pode prestar e que se pode fazer em prol das populações.
Sr. Presidente, tenha a bondade. Sr. Presidente da ANAF.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Saúde.
Sim, com prazer. Toda a honra e
exatamente.
Só perceptível por quem
exatamente.
Exerce a função.
Tenha a bondade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Agradecer o facto de estarmos aqui hoje, num momento que, porventura, para nós, dirigentes da ANAF, é de grande responsabilidade, mas não é menos para os senhores deputados. É nosso entendimento, salvaguardando melhor a opinião, de que os senhores deputados desta Comissão terão, porventura, em mãos aquilo que mais importante lhes perpassará nesta legislatura. E, desde logo, quero aqui chamar a atenção para esse nível de responsabilidade com que os senhores deputados serão confrontados, não pelos efeitos imediatos desta lei, mas pelos efeitos a posteriori, colaterais, que com certeza, e eu espero que isso não venha a acontecer e quero estar enganado, que eu espero que os senhores daqui a um ano e meio, os senhores deputados, se porventura isto avançar tal qual está desenhado, não venham a lembrar-se das minhas palavras de hoje. É de grande responsabilidade a decisão dos senhores deputados desta Comissão no âmbito da apreciação da proposta de lei 44/12. Senhor Presidente, apresentei um pequeno dossiê para distribuição pelos senhores coordenadores, que não é mais que o repositório de um conjunto de documentos que nós fomos trazendo à Assembleia e a esta Comissão, e que tem a ver com o seguinte. Nós iniciámos o debate à volta desta problemática há um ano, precisamente há um ano. Então, com um encontro nacional em todos os distritos, convidando todas as freguesias em cada distrito para debater a problemática da reforma administrativa. Desse momento importantíssimo foi produzido um documento que está nesse dossiê. Seguiu-se um conjunto de debates no país, para abreviar, que os senhores bem conhecem, onde nós participámos e estivemos presentes em todos os momentos que fomos suscitados a estar, a todos os níveis e convidados e que possam ter sido suscitados por todas as organizações, quer pela Assembleia da República, deputados, partidos políticos, grupos de cidadãos, autarquias, etc., etc. Fizemos um congresso e para o qual também produzimos um documento para debate, as freguesias na reforma do Estado, que também está na mesma pasta. Esse congresso, como sabem, decorreu em 2 e 3 de dezembro passado. Fizemos posteriormente o nosso parecer, no âmbito de pós várias inúmeras reuniões com o Governo, também com esta Comissão, com os grupos parlamentares, com as direções dos partidos políticos, com o Sr. Presidente da República, com a Sra. Presidente da Assembleia da República e inúmeras reuniões com o Governo, quer com o Sr. Secretário de Estado Paulo Júlio, quer com o Sr. Ministro Miguel Relvas. Fizemos e produzimos esse parecer, que é conhecido de Vossas Excelências. Promovemos um encontro nacional de freguesias no passado dia 10, de cujas conclusões também está nesse dossiezinho, e onde participaram, como sabeis, cerca de 1.600 autarcas de todo o país, que decorrido no Centro de Congressos de Lisboa. Continuámos os debates, esta semana mesmo, estivemos em Guimarães, em Famalicão, em vários sítios do país, vários colegas divididos por vários pontos, estivemos até no Congresso a decorrer neste momento dos Médicos de Clínica Geral no Algarve, não porque tenhamos sido nós a suscitar a nossa presença, mas porque essa organização dos médicos de clínica geral e familiar nos suscitaram a presença. Pudemos aí até à látera conversar com o Sr. Ministro da Saúde sobre uma problemática que não tem, obviamente, a ver com as razões de ser daquele Congresso. Hoje mesmo quero dar-lhes conhecimento que tivemos uma conversa informal, enfim, com o Governo na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, abordando esta temática. Hoje estamos aqui e, posto isto, dito isto, este conjunto de iniciativas, algumas delas promovidas pela ANAFRE, terá o seu epílogo no próximo dia 31, com uma manifestação nacional enquadrada por grupos de culturais e etnográficos de todo o país, uma manifestação despartidarizada, absolutamente despartidarizada, e que pretende ser uma manifestação pela positiva de afirmação das nossas raízes, da nossa cultura, do sentir do nosso povo. Dito isto, e depois das tantas reuniões e debates à volta dos temas técnicos, Sr. Presidente, hoje, eu que nem sempre abarco toda a informação, que Vossas Excelências não sabem, mas a estrutura da ANAFRE é uma estrutura extremamente leve, apesar dos dirigentes se desdobrarem, hoje mesmo apercebi-me de uma notícia que, afinal, põe o Governo em linha com a ANAFRE. Reforma nas mãos das autarquias locais. Paulo Júlio, Secretário de Estado da Administração Local, JN, 12 de janeiro de 2012. Eu não me tinha apercebido desta notícia. E diz aqui, a agregação das freguesias vai ser decidida pelos órgãos políticos de cada concelho. É isto. Ao fim e ao cabo, é isto. Nós dizemos assim, faça-se a reforma que resulta do memorando de entendimento com a Troika, que até tenho aqui no seu original, se alguém duvidar, de que o memorando de entendimento determina que se agreguem, o termo não é este, mas agreguem de forma significativa municípios e freguesias em Portugal. É isto que diz no seu original. Mas falando das freguesias, o que é que nós defendemos? Que esta reforma seja feita local, livre e conscientemente assumida. Ou local, consciente e livremente assumida em cada freguesia, em cada município, na legitimidade própria dos seus órgãos, das suas população. E que daí resulte aquilo que esta Assembleia, no nosso ponto de vista, com toda a legitimidade que tem democrática para legislar, que aceite os pareceres das Assembleias Municipais de cada concelho, ouvidas as juntas de freguesia, como boas, para levar por diante esta reforma. Isto porquê? Com esta nossa atitude, senhoras e senhores deputados, nós estamos a contribuir para a paz social em Portugal. Estamos a contribuir para a diminuição das tensões na sociedade portuguesa, que já bastam as que temos. E com certeza que, por esta via, nós chegaremos ao resultado e ao cumprimento que resulta, passa a redundância, da assunção de responsabilidades nesta matéria no memorando de entendimento com a Troika. alguns aspectos, é o que nós esperamos, e é aqui, é esta comissão que tem essa legitimidade. Alguns aspectos da proposta de lei têm que ser alterados para tal. Desde logo que não haja aqui aspectos numéricos a ter em conta. A decisão cabe aos eleitos locais, senhores deputados. Deve ser em primeira instância esta cá, e os senhores deputados têm o direito e a competência legal e a legitimidade para legislar, devem deixar a decisão aos eleitos locais, que são pessoas, por estranho que possam pensar algumas pessoas menos avisadas, são pessoas conscientes. São pessoas que sabem do que se está a falar. Aliás, se este período de debate na sociedade portuguesa algum mérito teve, foi para consciencializar as pessoas. E para nós, a ANAFRE, estamos muito satisfeitos com o decurso, porque demos a conhecer esta realidade que a sociedade portuguesa nem sempre conhecia da melhor forma, nomeadamente o meio académico, e isso para nós foi um enriquecimento significativo. O meio académico hoje, nas inúmeras debates que participámos em universidades, tem uma consciência acrescida o que são as freguesias em Portugal, o que elas representam do ponto de vista da despesa, o que elas representam do ponto de vista dos serviços à comunidade. O documento que tínhamos nesse dossiê que tem as freguesias em Portugal está assim mesmo, porque foi a base em português do texto apresentado em inglês aos membros da Troika. E com esses mapas atualizados, os mapas que constam aí, que estão atualizados, Vossas Excelências podem refletir melhor sobre esta problemática. Este é o apelo que lhes deixamos. Em nome da paz social em Portugal, em nome do respeito pelas instituições, em nome da responsabilidade que todos devemos reconhecer e da legitimidade democrática da Assembleia da República, Sr. Presidente, é o apelo que aqui deixamos. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado pela sua intervenção, Senhor, pela apresentação da vossa, desta vossa posição, Senhor Presidente da ANAF, pela ordem da sua importância. PSD, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF, Dr. Mano Vieira, e os restantes elementos da direção da ANAF aqui presentes, e queria congratular a ANAF, em primeiro lugar, pelo facto de terem comparecido a esta audição e terem mostrado aqui, com a sua atitude, uma elevada dose de responsabilidade e da relevância que tem, que aliás foi salientado também na sua intervenção, que este momento legislativo tem para o poder local em Portugal. Eu ouvi com atenção a intervenção do Sr. Presidente da ANAF. Devo dizer que gostei bastante mais da sua intervenção do que do parecer que nos fez chegar à ANAF. Porque há momentos neste parecer que parecem estar em contradição com aquilo que o Dr. Armando Vieira agora aqui nos disse, preferindo eu, como acabei de dizer, a intervenção que agora ouvimos. Diz aqui, fazendo no parecer, fazendo uma tentativa de relato dos acontecimentos, uma narrativa histórica do que se passou ao longo desta reforma, não fica claro no parecer, mas ficou claro na sua intervenção, que esta reforma começou no governo anterior. Isto foi dito expressamente agora pelo Dr. Mano Vieira, que quando disse que, inclusivamente, o debate iniciado pela ANAF foi há mais de um ano. Estou a citar as suas palavras. E, de facto, assim foi. É uma reforma que vem de trás, que vem do governo anterior. E a primeira pergunta que eu lhe endereçava, mas não está no parecer, a primeira pergunta que eu lhe endereçava, Sr. Presidente, vai no sentido de essa reforma que foi protagonizada pelo então Secretário de Estado, Dr. José Junqueiro, e a reforma que o Governo está neste momento a pretender levar a cabo, se encontra diferenças, melhorias qualitativas, ou se acha que é tudo a mesma coisa, se julga que os aspectos, designadamente, da participação, do diálogo com, enfim, todos os protagonistas do mundo do poder local, mas designadamente com aquela que o Sr. Presidente aqui superiormente representa, se existiram da mesma maneira agora neste processo legislativo ou nas intenções do processo legislativo iniciadas há mais de um ano. Em segundo lugar, diz no parecer, já na narrativa desta reforma que agora aqui estamos também a debater, que o debate político que se iniciou com o documento verde foi, revelou-se inútil, é a expressão que eu encontro aqui, designadamente na página 6. Mas esse debate político tinha que acontecer. Esse debate sobre a reforma que foi iniciado pelo documento verde tinha que acontecer. Nós não podemos fazer reformas em Portugal, não devemos fazer praticamente nenhuma, mas muito menos sobre uma matéria jurídico-política de tão grande relevância, sem que exista um debate, e este debate é a minha opinião, mas também pergunto-lhe se é a sua ou não, independentemente dos seus resultados poderem vir ao encontro das expectativas da ANAF ou não, mas se concorda ou não que este debate que foi realizado, e estou novamente a citar a introdução do seu Presidente, no sentido de que a ANAF participou em todo o país, em debates, em universidades, e enfim, num conjunto de instituições das mais variadas onde os debates têm realizado, se este debate não foi útil para a compreensão do poder local, não apenas ao nível do ensino superior, mas ao nível de alguns setores da sociedade que provavelmente não estariam tão alerta ou não estariam tão conscientes da importância que o poder local tem para o fortalecimento da nossa democracia. Isso, portanto, esse debate, por si só, essa discussão dos ingredientes da liberdade local, foi ou não um ponto extremamente positivo que o Governo lançou a partir da apresentação do documento verde até agora. E queria, por outro lado, lamentar, e com isto, enfim, vou fazer a minha última pergunta, lamentar, uma vez mais, o tom do parecer, porque eu julgo, e eu participei, e juntamente com os meus colegas aqui presentes, e com outros que aqui não estão neste momento, participei em variedíssimos debates com o Dr. Mano Vieira e com outros representantes da ANAF. Foram debates, falo por mim, evidentemente, bastante úteis, bastante instrutivos e bastante profícuos, quer do ponto de vista político, quer nos demais que, enfim, puderam ser salientados nesse momento. E eu esperava, e o grupo parlamentar do PS esperava, um contributo mais positivo e mais assertivo por parte da ANAFRE em relação à presente proposta de lei. Eu encontro uma contradição, não direi insanável, mas pelo menos bastante relevante, entre o reconhecimento de que esta lei é extremamente importante, não apenas para os deputados desta Comissão Parlamentar, mas para toda a Assembleia da República e também, obviamente, para a ANAFRE, e o conteúdo substantivo das propostas ou, enfim, do esboço de propostas apresentado pela ANAFRE no seu parecer, que temos, enfim, como contributo para este debate na especialidade. O parecer acaba por ser um conjunto de exortações de timbre político, e o timbre político aqui não é do mais elevado, nem do mais, digamos assim, proveitoso, e reduz-se praticamente, se eu quiser retirar um contributo para, digamos assim, enxertar na proposta em termos normativos, reduz-se a uma ideia que é grosseiramente inconstitucional. Designadamente, quando se diz que a proposta das Assembleias de Freguesia e das Assembleias Municipais deve ter caráter vinculativo em relação ao Poder Legislativo. No parágrafo a seguir, tenta-se, de alguma forma, adoçar é a grosseria desta inconstitucionalidade que violenta frontalmente o artigo 164, a linha N da Constituição, quando refere que é reserva absoluta e competência exclusiva da Assembleia da República qualquer reforma ou qualquer alteração legislativa na matéria que agora aqui nos traz. E devo-lhe dizer que muitas vezes, conscientemente ou não, nos chegam propostas que podem ser suspeitas de não estarem de acordo com a lógica da Constituição. Mas quando é tão flagrante, quando é tão, enfim, patente a inconstitucionalidade da proposta, quase que seríamos levados a crer que se fez uma proposta porque não se queria fazer proposta nenhuma. E, portanto, a pergunta que eu quero fazer depois destas considerações, e com isto termino, agradecendo ao Sr. Presidente o tempo a mais que teve a benevolência de me dispensar, é a seguinte. A ANAFRE quer mesmo, a ANAFRE está satisfeita com o panorama atual das freguesias portuguesas? A ANAFRE contenta-se com a situação em que as freguesias portuguesas estão, designadamente na sua dependência material em relação aos municípios? A ANAFRE gosta do status quo das freguesias tal qual elas estão? Ou a ANAFRE, de facto, está empenhada em alguma reforma? E, se sim, porque é que não apresentou propostas dignas desse nome num processo legislativo desta relevância? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, os restantes membros da Associação e, obviamente, nas pessoas que aqui estão, todos os autarcas de freguesia. Nós já abordámos bastantes vezes esta matéria ao longo dos tempos, mas parece importar reiterar aqui um conjunto de questões. E para que fique claro no início da minha intervenção, eu gostaria aqui de dizer que o PS discorda frontalmente do que está a ser feito. Repito, discorda frontalmente do que está a ser feito. Que não haja aqui qualquer equívoco. É redutor e é inconsequente para os objetivos que se pretendem, particularmente para os objetivos que muitas vezes são evocados, como vindo do passado, expressos no memorando da Troika. Quais eram os objetivos do memorando da Troika? São três para que a reorganização da estrutura da administração local seja feita. A reforço da prestação do serviço público, aumento da eficiência, redução de custo. Pergunto eu, este projeto de lei em concreto, alcança estes objetivos? Eu já percebi porque é que vieram tantos do PSD, porque é preciso claque. Se me deixassem falar, eu agradecia imenso, que é para depois podermos, com todo à vontade, debater. Mas convinha alguma calma aos senhores deputados do PSD, que são qualquer coisa para aí perto de duas dezenas, e eu, de facto, assim sozinha, tenho alguma dificuldade em ampliar a voz.
Eu peço imensa desculpa. Senhores deputados, senhor deputado, não faça esses gestos para mim, porque... Tudo bem, mas, senhor deputado, deixe-me acabar, por amor de Deus. Olha, eu acho que isto correrá bem se nos ouvirmos uns aos outros, se nos soubermos ouvir uns aos outros. E, portanto, senhor deputado, desculpe, se nos soubermos ouvir uns aos outros, se na intervenção de alguém houver desvios em relação àquilo que são as praxes regimentais e àquilo que está estabelecido no regimento da Assembleia da República, cá estarão o Presidente para tomar as suas atitudes e Vossas Excelências para protestar no devido tempo, regimentalmente, independentemente dos apartes que são permitidos, como é evidente. Senhora deputada, tenha a vontade.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Mas, dizia eu, é redutor e inconsequente o que está a ser feito. Os objetivos traçados, os três que eu referi genericamente, não são alcançados com este projeto de lei. De longe, nem pensar isto. Ou seja, a proposta só por si, a proposta do Governo, não corresponde àquilo que se pretende. E funciona, do nosso ponto de vista, exclusivamente para cumprimento de calendário, porque até finais de julho tem que ser realizado um trabalho. E há falta, enfim, eu não quero exagerar nas palavras, mas há falta, eventualmente, de um alcance maior, optou-se exclusivamente por este caminho. Importa reforçar também que a posição do Partido Socialista é crítica em duas vertentes. Ela é crítica relativamente à forma, ao método, e é crítica relativamente ao conteúdo. Quanto à questão de método, esta alteração é, de facto, uma alteração avulsa, trata-se de uma lei avulsa e não é uma reforma, porque aquilo que se pretende é reorganizar a estrutura da administração local, ou seja, fazer uma reforma. E o processo devia ser feito, devia de ser conduzido, no sentido de se construir um novo e reforçado paradigma na administração local. E este método não pode, de todo, dispensar a participação dos principais intervenientes, de todos os autarcas, das associações representantes e, obviamente, das populações respectivas. E, portanto, era por isso necessário um pacote coeso de iniciativas e não é exclusivamente uma proposta avulsa, que foi aquilo que efetivamente nos chegou às mãos. Ora bem, se era assim, que matérias, a título de exemplo, é que poderiam ser colocadas em cima da mesa e, claro está, hierarquizadas para discussão? A atribuição, as atribuições e competências, numa lógica absoluta de diminuição centralizada dos centros de decisão, era isto que devia ter sido feito, a lei eleitoral autárquica, e depois, encontradas as atribuições, encontradas as competências, para que as autarquias pudessem corresponder de determinada maneira, volto a repetir, diminuir a centralização dos pontos de decisão, então estávamos em condições de perceber como é que o território, de forma administrativa, era organizado. Se isto é quanto ao método, importa referir agora a conta em relação ao conteúdo. E, portanto, repete-se aqui uma coisa que, à exaustão, dirigentes e deputados do Partido Socialista já disseram. Regra e esquadro, não. Regra e esquadro, não. Esta proposta de lei, que não veio de trás, esta proposta de lei é da exclusiva responsabilidade de um governo do PSD e do CDS, ao contrário do que foi referido, é um projeto, é uma lei, é uma proposta de lei que é claramente impositiva. Sem estímulo, não há aqui qualquer estímulo à verdadeira envolvência e participação de populações, de associações, de autarcas. É impositiva, diz lá exatamente o que devem fazer. E se não fizerem, pela via técnica, o problema há de se resolver. Se isto é respeito democrático, vou ali, já venho. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. De qualquer das maneiras, houve aqui uma ligeira interrupção e, portanto, agradeço muito a sua gentileza. Ora bem, uma reforma, e estou mesmo a concluir, exige capacidade de resposta a diversas dimensões de um problema. Não é de todo o caso. Pergunta-se então, não quer o Partido Socialista participar num processo de reorganização da estrutura autárquica? Falso. Falso. Não quer o PS dar aval? Eu diria de outra maneira muito mais clara. Não quer o PS dar gás a este processo em curso? Não, não quer. É verdadeiro que não quer. Nem vai dar, como é evidente. O que temos, repito, à exaustão, não é uma resposta. O que estamos aqui a discutir, e que aquilo que a maioria quer, é dar uma verdadeira tesourada, mas pouco certeira, num patamar sensível do poder local. E com isso não contam, de certeza absoluta, com o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria uma interpelação à mesa, se me permite.
Tenha a bondade.
Sr. Presidente, exatamente seguindo as suas palavras, eu queria pedir-lhe que fosse registado o seguinte protesto da parte do Grupo Parlamentar do PSD, se me permite. Só por lapso é que pode ser admissível aquilo que a senhora deputada fez ao chamar de claque os senhores deputados do PSD que cumprem as suas obrigações.
Senhor deputado, eu peço imenso.
Senhor Presidente, se me permite, eu estou a fazer uma interpelação à mesa e o senhor Presidente...
Não, está sobre a condução dos trabalhos e se não há protestos. Quer defender a honra da bancada, defenda a honra da bancada.
Assim seja.
Então, no momento próprio, defenderá a honra da bancada no fim do debate.
Senhor Presidente, se me permite, nos termos regimentais, a defesa da honra da bancada é feita imediatamente quando é pedida. E, portanto, eu queria-lhe pedir a defesa da honra da bancada.
Peço imensa desculpa. A honra da bancada pessoal... Eu não tenho aqui... Tenho o regulamento, por favor. Não. Posso... Ó, meu querido amigo, se o Presidente da Comissão tiver errado no que toca ao regimento e no que toca ao regulamento da Comissão, fará uma meia-culpa imediata. Não é? O regulamento não tem? Pois, muito impossível.
Presidente, o tempo que estamos à espera, eu terminaria em 30 segundos o protesto.
Desculpa. Não terminei porque não lhe dei a palavra. A interpelação à mesa não é para um protesto. Diz-me que é para um protesto. Ou é para a defesa. Quer dizer, o Sr. Deputado pediu uma palavra para interpelar a mesa. Sobre a condução dos trabalhos, naturalmente. Não sobre a condução dos trabalhos. Depois a seguir disse, não, é para um protesto. Ou é para a condução dos trabalhos, ou é para um protesto, ou é para a defesa da honra. E diga-me para que é, em que termos é. Diria a palavra sempre, como sabe.
Senhor Presidente, é muito simples, pode configurar em qualquer das figuras regimentais, porque é um protesto sobre a forma, não como o Senhor Presidente dirige os trabalhos, mas como os trabalhos decorreram, e portanto, pela decorrência dos trabalhos. E portanto,
se o Senhor Presidente... É um ilustre jurista, eu sei que é um ilustre jurista, tenho grande consideração por si, mas estamos em direto, estabilizemos-nos naquilo que é que nos orientam. Estabilizemos-nos naquilo que são as regras que nos orientam. E mais não digo. Suspendo os trabalhos, estão suspensos os trabalhos enquanto não vier o regulamento. Estão suspensos os trabalhos, Srs. Deputados.
Senhor Presidente, se me permite, eu posso lhe citar a norma do regimento. O artigo 84, número 1 do regimento, sempre que um deputado ou um membro do Governo considere que foram proferidas expressões ofensivas da sua honra, pode, para se defender, usar a palavra durante 2 minutos. O autor das expressões consideradas pode dar explicações por tempo não superior a 2 minutos. O Presidente da Assembleia anota o pedido e concede a palavra ou a seguir ao debate em curso ou concedendo imediatamente quando considera que as situações especialmente o justificam. E, portanto, Senhor Presidente, quando for invocada por um membro da respectiva direção a defesa da consideração devida a todo um grupo parlamentar ou pelo Governo, o Presidente da Assembleia verifica o agravo e concede de imediato a palavra.
Senhor Deputado, é para defesa da honra, não é? É o que diz o regimento, não é para protestos. Do protesto regimentalmente.
Eu disse-lhe que... Disse-lhe...
Não, disse para protesto. Primeiro, disse duas
e
coisas.
E disse-lhe que convertia...
Disse para protesto sobre a condução dos trabalhos. Está gravado, podemos ver. E depois disse, eu disse, para a condução dos trabalhos, interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. E esse, não, e esse ir, e eu perguntei-lhe se é para a defesa da honra. Assim, não, é para um protesto. O protesto não existe. Eu não quero arranjar um incidente, queres continuar com os trabalhos e depois... com o protesto, sempre queres continuar com os trabalhos ou querem continuar com essa história. Muito bem, então vamos continuar os trabalhos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ANAFRE, o Sr. Presidente, e os demais membros da Associação. Quero também cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes, que todos nos merecem a devida consideração porque estão a participar numa reunião que ficou acordada, e também cumprimentar aqueles que aqui não estão, porque se não estão é porque efetivamente não quiseram ou não puderam, e no caso de alguns partidos isso é mais que confirmável porque estão aqui em reduzido número. De qualquer das formas, eu também gostaria de dizer ao Sr. Presidente da ANAFRE que este requerimento, a pedido do PCP, teve na quarta-feira o voto de abstenção, teve o voto de abstenção do CDS. Nós entendíamos que a posição da ANAFRE, quer em reuniões que também já tínhamos tido oportunidade de ter, quer em reuniões desta própria Comissão, quer nas próprias posições públicas que já foram tomadas e que eram devidamente claras e que ficaram claras nessas posições, que não existiria a necessidade de mais esta reunião. Efetivamente, isto veio-se a confirmar, porque ainda tinha alguma esperança que fôssemos confrontados aqui com alguma proposta, com alguma iniciativa por parte da ANAFRE. Tal não aconteceu. Vieram reiterar que é legítima, e não estou a pôr em causa a posição da ANAFRE, mas vieram reiterar a posição que já tinham relativamente a esta matéria. Também, como sabe, no mesmo requerimento foi pedido a vinda ou solicitado uma audiência com a Associação Nacional de Municípios, que, por falta de agenda, terá declinado o convite, mas também fez questão de referir que as posições que tinha tomado relativamente a esta matéria, que também já eram públicas e eram claras, e por isso também não tinha mais nada a acrescentar. O que significa que nós, afinal, tínhamos razão, porque estas duas entidades não teriam mais nada a acrescentar. Mas eu gostava também de lhe dizer, Sr. Presidente, que depois o tempo não está a contar, ao Sr. Presidente, o tempo não está a contar, depois a mesa não está atenta a essa contabilização. De qualquer das formas, o Sr. Presidente falou aqui que esta decisão se devia deixar aos eleitos locais, que eles terão a capacidade e a responsabilidade para poderem fazer esta união que a lei que hoje o Governo aqui nos traz e que hoje estamos aqui a debater. E que as propostas das Assembleias de Freguesia e das Assembleias Municipais que deviam ser vinculativas. Como já foi aqui dito e bem, o Sr. Presidente sabe que isso que é inconstitucional. E, ao mesmo tempo, sabem que a Assembleia da República não se deve demitir quando há alguma lei que, eventualmente, não é do agrado de todas as associações ou de todas as entidades que têm interesse nela, não se deve demitir daquilo que são as suas funções. E as funções da Assembleia da República nunca se pôs em causa quando se criaram municípios, quando se criaram freguesias, nunca se pôs em causa a legitimidade desta mesma Assembleia da República para o fazer. Eu nunca vi a ANAFRE a tomar essa posição. Por isso, agora, e é isso que a Constituição diz, cabe à Assembleia da República tomar a decisão relativamente à extinção, ou agregação, ou fusão, ou criação de novas freguesias. E esta é a proposta que o Governo nos trouxe, esta é a proposta que a maioria também suporta e apoia, sendo que nós tivemos um largo período de discussão, de mais de 5 meses do Livro Verde, e sendo que das várias instituições, e nomeadamente da ANAFRE, houve sempre uma resistência relativamente a esta matéria desde o início. E não há efetivamente contributos significativos naquilo que poderia ter sido, eventualmente, uma melhor proposta do que aquela que foi apresentada. Mas o que é certo é que houve uma negação relativamente à realidade, como há uma negação por parte do Partido Socialista relativamente à realidade e relativamente àquilo que foi assinado. Porque o Partido Socialista esquece de dizer que no memorando da Troika diz que se prevê a redução significativa destas entidades. E isto é o que está lá escrito. E parece que, relativamente a esta matéria, por taticismo político, e porque muita coisa se joga nas próximas eleições autárquicas, eventualmente até a própria liderança do Partido Socialista, veio arranjar um argumento que não faz sentido absolutamente nenhum, que é o sentido do fio condutor em que tudo isto devia começar pela lei eleitoral autárquica. Quando, ao mesmo tempo, eu já utilizei também este argumento, é que se nós, a lei eleitoral autárquica, e se nós queremos também, e aí acho que estamos de acordo, dar maior competência às assembleias municipais, obviamente que a reorganização do mapa administrativo interfere naquilo que serão a própria constituição das próximas assembleias municipais. E por isso, este argumento de que se devia ter começado pela lei eleitoral autárquica e não pela reorganização administrativa do território, obviamente que não colhe. Obviamente que não colhe. E eu gostava de deixar aqui algumas perguntas ao Sr. Presidente da ANAFRE. Primeiro, se entende que a proposta inicial do Livro Verde foi ou não significativamente melhorada com a proposta de lei que foi apresentada pelo Governo. Nomeadamente deixando, obviamente balizando aquilo que é o objetivo final, mas deixando às assembleias municipais, deixando aos representantes daqueles que são mais próximos das populações, a possibilidade de fazer esta reorganização, não de regras de quadro, mas sim que sirva os interesses de cada um dos municípios. Se entende se houve melhorias ou não. Se entende que a Associação Nacional de Municípios, até pela atitude que teve de não vir cá hoje e pelas posições que tem tido relativamente a esta matéria, se não está, até nessa própria defesa, a deixar a própria ANAFRE sozinha nesta cruzada contra o Governo. O que é que a ANAFRE pensa em relação ao apoio que a Associação Nacional de Municípios tem dado a esta causa, que não nos parece assim com muito entusiasmo, tal e qual como vocês, como a Associação o faz? E também, se queriam, e o que é que achas, tendo nós mais de 1.600 freguesias, com receitas próprias inferiores a 25 mil euros, se é ou não necessário dignificar estas entidades, dar-lhes de escala, sendo que uma grande parte deste valor é gasto até no próprio funcionamento normal e regular das juntas de freguesia e das assembleias de freguesia, se não é necessário dar maior competência, dar maior escala, tirar também daquilo que é a dependência direta dos próprios municípios e muitas vezes dos próprios presidentes de Câmara e da arbitrariedade que é feita em relação às assembleias, às juntas de freguesia, nomeadamente quando elas não são da mesma cor do Executivo Municipal. Isso nós não devemos. Isso não é com esta intenção que nós queremos dignificar, porque é esse o nosso objetivo, aqueles que são os nossos autarcas e aqueles que são os nossos autarcas de freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Senhor Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer o seguinte. Esta medida de extinção de freguesias, de reduzir as freguesias, é não só uma proposta deste Governo, mas ela consta efetivamente do Pacto de Agressão. E importa que fique aqui clarificado, Pacto de Agressão esse, que é subscrito por o PS, PSD e CDS. Estão aqui os responsáveis por estas medidas de extinção de freguesias e de afastar o poder local democrático e desmantelar o poder local democrático no nosso país. Está aqui, de facto, a grande responsabilidade. Não é verdade? Queria aqui referir uma outra coisa. O Sr. Deputado Altino Bessa referiu que era inútil esta audição. Bom, se é inútil ouvir quem são os representantes das freguesias na Assembleia da República no quadro do debate da especialidade desta mesma proposta, eu acho que clarifica e evidencia aquilo que são não só as perspectivas de democracia, mas também as perspectivas de ouvir e de escutar quem está no terreno e quem são representantes dessas mesmas freguesias. E eu queria aqui assinalar também esse mesmo aspecto. Nós não consideramos que seja inútil, muito pelo contrário, consideramos que é de facto bastante útil, e daí o PCP ter proposto estas mesmas audições, porque não podem ficar de fora aqueles que intervêm e aqueles que estão nos meios, de facto, com a responsabilidade destas mesmas matérias. Queria aqui referir um outro aspecto. A proposta de lei que o Governo apresenta é uma proposta que revela que não ouviu ninguém, nem teve em conta as opiniões que foram tidas em todo este processo, porque, de facto, quer o PSD, quer o CDS, evocam que houve várias discussões, desde a apresentação do documento verde, de 5 meses, como o Sr. Deputado Altino Bessa está a dizer, mas para o Governo não valeu de nada, porque aquilo que foram as opiniões que vieram a público não foram, simplesmente, não foram consideradas. Senhores deputados, não vale a pena estarem muito nervosos, porque a verdade é que aquilo que os autarcas disseram e aquilo que as populações disseram, pura e simplesmente, não foram considerados, foram ignorados, e isto tem que ficar também aqui registado, porque é um Governo que não ouve, é um Governo que não importa aquilo que as populações e os autarcas dizem, é um Governo que as opiniões das pessoas não é preciso ter em conta. A única coisa que vale é o pacto de agressão, nem vale a nossa Constituição para este Governo, é o pacto de agressão que vale para este Governo. Senhor Presidente, queria continuar a minha intervenção. E as questões que queria também aqui referir em relação às matérias concretas que estamos aqui a abordar é que esta extinção de freguesias, e esta é uma lei para extinguir freguesias, como já referimos, vai afastar as populações, não vai melhorar aquilo que é a capacidade de resposta do poder local democrático, nem vai melhorar nenhuma eficiência. Aliás, ela consiste em si próprio um ataque ao próprio regime democrático, porque é preciso ter atenção que os autarcas, muitas das vezes, e na esmagadora maioria das vezes, dão voz também às reivindicações, às ambições e às preocupações das populações, e que as trazem, quer à Assembleia da República, e que levam a várias entidades do Governo. E é também isto que este Governo quer liquidar. Quer liquidar não só a capacidade de intervenção e de reivindicação, mas também de contestação das próprias freguesias. Esta proposta de lei é uma imposição, claramente uma imposição. Não vale a pena dizer que deixa ao critério das Assembleias Municipais, porque nós já referimos aqui, só é válido aquilo que for de acordo com a proposta. Aquilo que for contra nem sequer é considerado. Está lá escrito, não estamos a inventar. Nem as próprias, e se tiveram a oportunidade de ver, a própria Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira também colocam muitas dúvidas em relação a este aspecto concreto, porque é de facto uma imposição aqui que está colocado. Senhor Presidente, mais alguns aspectos que nós gostávamos de referir é que esta extinção de freguesias também não contribui para a coesão territorial, como é colocado pelo Governo. Ela vai sim aumentar as assimetrias locais e regionais, porque nesta lógica de agregação de territórios, esta palavra bonita que foi encontrada para não referirem que se trata efetivamente de uma extinção, o que isto vai levar é que os territórios mais fortes, ou os territórios com mais população, os territórios com maiores riquezas, terão tendência a juntar-se e afastando aqueles que são mais fracos, ou seja, as assimetrias que hoje existem no nosso país vão se acentuar, e aqueles territórios que têm mais dificuldades, aqueles territórios que têm tido de facto e que têm sido esquecidos, continuarão a ser ainda mais esquecidos e abandonados. Há aqui uma outra questão que importa colocar também, que é esta majoração dos 15%, que é um engodo que é colocado nesta proposta de lei, porque ela tem um termo finito. Né? Ou seja, tem um termo finito, e é preciso ter em conta um outro aspecto, é que não é verdade que se vai manter as verbas, no seu conjunto, as verbas de transferência do Orçamento de Estado para as freguesias, porque o próprio Pacto de Agressão não só previa, como se concretizou, uma redução de verbas para 2012, como também prevê uma redução de verbas dessas transferências para 2013. Por isso, o que nós vamos ter na sua globalidade é menos recursos para as freguesias. E o grande argumento que era colocado pelo Governo, da valorização, da dignificação, porque todos ouvimos grandes elogios ao trabalho dos autarcas de freguesia, e queria aqui também valorizar esse papel, mas depois aquilo que é feito e aquilo que é proposto é exatamente o oposto, é exatamente o contrário, não é? E é preciso aqui colocar este aspecto, porque aquilo que era o reforço dos meios, da capacidade de intervenção das freguesias. Aliás, uma reivindicação que a própria ANAFRE e as freguesias têm trazido frequentemente a esta Assembleia da República e que têm colocado também essas questões aos membros do Governo. A verdade é que esta lei, quanto a essa matéria, não diz nada, não resolve, remete para a futura legislação. Ou seja, isto mais uma vez demonstra que o objetivo não é valorizar nem dignificar a intervenção das freguesias. É só extinguir, porque esta foi também um engodo e foi um falso argumento que foi utilizado, porque se este fosse realmente o objetivo, tinha-se tomado medidas nesse sentido. Os anteriores governos do PSD, do CDS e do PS tinham tomado essas mesmas medidas e a verdade é que não tomaram. E hoje estamos em 2012 e coloca-se essa questão, mas mais uma vez não se dá nenhum passo em frente nesse sentido, muito pelo contrário, porque não é preciso extinguir freguesias para valorizar a sua intervenção. O que é preciso é efetivamente dar os meios adequados e dotar as freguesias desses mesmos meios para que possam prestar um melhor serviço à nossa população.
Muito obrigado. Bom, meus caros colegas, como sabem, o PSD... Colegas, para levarmos isto bem, podemos ser assertivos. Podemos ser assertivos sem... Como sabem, o nosso colega Leitão Amaro pediu uma palavra quando da intervenção dentro desta série sequencial de intervenções dos senhores deputados. Pediu uma palavra, eu peço imensa desculpa porque não tinha aqui o regulamento, para um protesto, embora depois me tenha pedido para interpelar a mesa, mas vamos considerar que é para o protesto. Vamos considerar que é para o protesto. E como as intervenções são sequenciais, eu não quis interrompê-las. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE e aos senhores dirigentes da ANAFRE, pela ordem que entenderem, porque Vossas Excelências é que gerem o vosso tempo de resposta, iria dar a palavra ao Sr. Deputado Leitão Amaro para o protesto nos termos do artigo 85, que é um protesto sob a intervenção da Sra. Deputada Eurídice Pereira, 2 minutos, e depois a Sra. Deputada terá também direito a responder. Sr. Deputado Leitão
Amaro, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido, naturalmente, para o protesto que queremos que fique registado relativamente àquilo que pensamos ter sido um lapso da senhora deputada Eurídice Pereira quando apelidou de claque os senhores deputados que decidiram vir cumprindo as suas obrigações. Os deputados são livres de não estarem nas reuniões, são livres de não quererem vir ouvir a ANAFRE, apesar dela ter sido convocada com o seu voto, são livres também de não quererem cumprir os compromissos dos seus programas eleitorais e dos compromissos internacionais que assumem, aos seus partidos e os seus governos assumem. São livres de aqui vir e fazer acusações aos outros partidos e não fazer perguntas. O grupo parlamentar do PSD, tal como todo este processo, vem, quer ouvir, fez perguntas, serenamente, respeita a ANAFRE e acha este processo de audição muito importante. No fim, os portugueses julgarão de que comportamento é e que comportamento é que mais se revê. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo mesmo tempo, 2 minutos.
Muito obrigada. Muito rapidamente, os seus deputados, como é evidente, são livres de exercer os seus direitos e os seus deveres. Não me consta que nos seus deveres esteja um ruído de tal forma numa sala que impeça que um outro deputado, o que está a afirmar a sua posição política relativamente a matérias que parecem incomodar os deputados da maioria, façam de facto aquilo que for feito. Mas o que importa referir é que o ruído não deixou, não permitiu que eu levasse o meu raciocínio até ao fim, no sentido de dizer que não está a ser feita reforma rigorosamente nenhuma de reorganização da administração local, está antes a ser feito um ataque ao elo mais fraco da cadeia, que são as freguesias.
Muito obrigado, senhores deputados. Meus caros colegas, depois das vossas intervenções, senhor deputado, ouça. Depois das vossas intervenções, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, tal como está acordado, eu iria-vos dar a palavra, depois das vossas primeiras intervenções e das considerações todas aqui que foram promovidas pelos diversos grupos parlamentares, sendo certo que a vossa intervenção aqui também se insere num quadro daquilo que é o processo legislativo e também se das vossas intervenções adivinharem quaisquer melhoramentos e melhorias para o processo legislativo, obviamente que serão sempre bem-vindos e bem-aceitos. Quanto aos senhores deputados, eu penso que falo em nome de todos os senhores deputados e à sua interpelação inicial, todos estamos conscientes dos nossos deveres e dos nossos direitos e acho que cumpriremos todos, nos diversos partidos, o melhor que podemos e sabemos, as nossas funções. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Desde já, responder a Vossa Excelência, e nenhum senhor deputado me levará a mal, obviamente que seremos ouvidos e aceites as nossas propostas, nós arrumamos já a questão. E a nossa questão é esta, tão simples, é que os eleitos locais de município e freguesia decidam a sua agregação, livremente, e que, obviamente, a Assembleia da República tenha na lei final, que há de criar as novas unidades, isso em conta. Está resolvido o problema. Esta é a nossa proposta, mais sintética. A senhora deputada Paula Santos suscitou aqui um conjunto de questões e agradecendo a audição, eu já ouvi aqui dizer que era suficiente, mas lá chegaremos, o nosso parecer. Eu acho que nunca é demais ouvirmos-nos uns aos outros, o legislador, os senhores deputados, com a legitimidade de que estão incumbidos, mas também nós que representamos os eleitos locais de freguesia e, desse ponto de vista, esses eleitos locais representam as suas comunidades, também têm legitimidade para se pronunciarem. E nunca é demais falarmos uns com os outros, procurando perceber e aperfeiçoar a legislação vigente na República. Obviamente que não há melhorias, senhora deputada. Claro que não há melhorias. E, desde logo, não há a distância, não é a diminuição e o afastamento do órgão freguesia, da junta de freguesia, da população. Haverá sempre gente, já dissemos isso aqui noutra comissão, de que haverá sempre pessoas que ficarão mais distantes. E hoje é preciso conhecer muito bem o terreno para saber de que estamos a falar. A desvalorização dos órgãos da freguesia é um facto em resultado desta reforma. Também aqui, na generalidade, dizer, é sempre citado como chapéu ou como escudo para a tomada de decisão, e é com uma grande tristeza que eu digo isto, porque Vossas Excelências sabem que eu sou militante do PSD. O PSD é o maior partido do poder local. Porventura, ao longo destes anos todos, se calhar mais contribuí muito para isso, pelo menos no meu meio social. E gostaria de ver, obviamente, o meu partido, já agora, permita-me dizer isto, como maior partido do poder local, sensível também às nossas posições, enquanto dirigentes, que estamos a transmitir o sentimento. Eu acho que há muitos senhores deputados que ainda não perceberam a gravidade das medidas que podem vir a ser implementadas. E o que isso significa de tensão social. Eu quero dizer, não é a régua e esquadra, e muito menos como máquina de calcular, que agora a régua e esquadra já foi no documento verde. Agora é a máquina de calcular, com as percentagens. E muitas vezes perguntam-nos, os senhores não falam com o governo? Nós falamos, muitas vezes. Todas as vezes falámos com o governo, suscitado pelo governo, tivemos inúmeras reuniões com o governo. Quero dizer que o engenheiro Paulo Júlio é um homem dialogante, falamos muitas vezes, conversámos muitas vezes, longamente até, e os meus colegas estão aqui para testemunhar isso, só que não nos ouvem. Conversámos, mas não nos ouvem. E eu acho que isso não é bom. Eu acho que isso não é bom. Esta é a minha opinião. O senhor deputado Carlos Abreu Amorim, estamos em desacordo, mas enfim, cada um desempenha, como diz o senhor primeiro-ministro, e bem, eu reconheço que sim, cada um desempenha a sua função. Nós desempenhamos a nossa. E porventura podemos dar um contributo decisivo, porque passa a imodéstia da afirmação, nós conhecemos melhor o país que os senhores. Cada um conhecerá o seu meio, de onde emerge, da sua freguesia, o seu concelho, o seu distrito, mas nós conhecemos o país, todo o país, de uma maneira geral, e conhecemos razoavelmente bem o nosso país. E sabemos muito bem do que estamos a falar. O senhor deputado Carlos Abreu Amorim não tem que registar a nossa presença como um facto que mereça destaque. Nós estamos aqui por dever, Sr. Deputado. Nós estaremos, nunca faltámos a uma comissão, sempre que foi suscitada a nossa presença, mesmo a propósito de matérias que não são da nossa atividade nuclear. Sempre dissemos presente. Mas está a realizar-se neste momento um Conselho Diretivo da ANAFRE em Espinho. Está a realizar-se neste momento. Nós, os três, o Presidente e os dois Vice-Presidentes, faltámos, demos orientações para continuar o Conselho Diretivo. Nós temos esta atitude dinâmica dos processos, para estarmos aqui. Os outros faltam, nós nada temos a ver com isso. E aqui quero dizer-lhe que, já agora citando aqui o parecer da Associação Nacional de Municípios, diz no seu artigo 35º, as Assembleias Municipais, tendo em conta a pronúncia dos órgãos das freguesias e das câmaras municipais, devem deliberar sobre a reorganização administrativa das freguesias através da emissão de parecer vinculativo. Isto está dito no parecer da Associação Nacional de Municípios, que obviamente também discorda. Como é que é possível a Assembleia da República... O empenho, Sr. Deputado Alcino Bessa, já lhe respondo. Mas quero lhe dizer que houve momentos em que o combate foi ao contrário, sabe uma coisa? Nós estamos, do ponto de vista moral, temos um grande capital, sabe porquê? Sempre que a Associação Nacional de Municípios disse ANAFRE, precisamos de vós, e nós, presentes, estamos aqui. Também, está aqui. Está aqui. Vá ao país real, Sr. Deputado. Vá ao país real, Sr. Deputado. Digo. Tenho o direito de dizer, Sr. Deputado Leitão Amaro. A reforma começou há um ano, é verdade, nós começámos a debater e sempre afirmámos, Sr. Deputado Casa Abreu Amorim, que o PS levantou, tinha... Aliás, isto começou em 2005. Nós nunca escondemos isso com o senhor, com o doutor António Costa. Esta matéria, este debate à volta e uma reflexão à volta desta problemática começou com o doutor António Costa em 2005. As verdades são para se dizer. E nós somos protagonistas de tudo isto. Agora, repor a verdade dos factos, dizer... Mas o doutor António Costa teve... Tenho que lhe fazer aqui uma justiça, sabe? É com tristeza também que digo isso. É que o doutor António Costa, então Ministro da Administração Interna, e o seu secretário de Estado, Eduardo Cabrita, têm uma diferença substantiva, tiveram nesse momento. É que souberam ouvir-nos. Mas souberam ouvir-nos. O debate político não é inútil. A reforma, é verdade que o senhor deputado José Junqueiro, então secretário de Estado da Administração Local, é de facto, e ele reconheceu isso também com hombridade, numa comissão há tempos, de que tinham apresentado esta questão numa reunião com a Troika, daí aparecer isto. O tom do parecer não é positivo, obviamente, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não podia ser. Poderia ter um outro estilo, diz. Mas convenhamos que, enfim, num órgão multipartidário tem que haver um denominador comum sobre o posicionamento, e é daqui que resulta a nossa posição, na qual nós não revemos. Tem conjuntos de exortações de timbre político, sem dúvida. Pretende ser um alerta à maioria para refletirem sobre as observações que nós fazemos, que resultam do nosso conhecimento profundo do terreno. A proposta de ser inconstitucional, reconheço que Vossa Excelência tem toda a razão, mas veja, nós que somos considerados os humildes da organização administrativa do país, dissemos isso porque entendemos que devíamos dizer, e os municípios também disseram. E agora, do ponto de vista da constitucionalidade, sendo a constitucionalidade uma questão que deve ter presente nas nossas decisões, mas também presente nas decisões legislativas, deve estar o sentimento geral do povo. Porque, provavelmente, a Constituição é um órgão a que todos nos vinculamos, mas, provavelmente, devemos vincular-nos com leis que o povo aceite para que sejam execuíveis. Porque se elas não forem execuíveis e o povo não as aceitar, não vale de nada serem ou não serem constitucionais. A senhora dona deputada Eurídice disse Pereira, peço desculpa. Bem, concordamos com o que disse, mas O que eu devia dizer, o que eu tenho que dizer aqui, era a nossa expectativa que hoje, no âmbito do debate na especialidade, era nossa, e é uma questão que nós temos falado entre nós, fizemos tudo para sensibilizar as pessoas, é a nossa expectativa que o PS, como grande partido que é do poder local também, que apresentasse aqui propostas de alteração substantivas, espero que as venha a apresentar, para nos ajudar a melhorar esta lei que é do interesse de todos. Para bem sairmos, senhora deputada. Ao fazer, eu acho que os senhores deputados, perdoem-me esta, não é uma provocação, não me levem a mal, mas pensei, têm o dever institucional de procurarem entender-se nesta questão. Parece que não tem importância nenhuma, mas tem um grande melindre, pesada, supesada do ponto de vista do seu valor económico ou financeiro, não tem expressão, mas do ponto de vista das paixões, dos sentimentos, do sentido de pertença, tem um poder incalculável e um valor incalculável. E os senhores deputados, por favor, é o apelo que lhes deixo aqui em geral, conversem, resolvam com equilíbrio, que é fundamental que isso aconteça. A forma, concordo, a forma, não discordamos também, e obviamente não é desenvolvido aquilo que nós também lutamos há muitos anos e que sempre apresentámos aos diversos governos, que é a reforma, a revisão da lei das atribuições e competências, bem como a questão financeira na qual somos tratados da maneira que nós sabemos. Sr. Deputado Altino Bessa, Vossa Excelência, eu gosto sempre de o ouvir pela forma desbragada como fala, mas permita-me também lhe responda quase... É de Braga, quase no mesmo tom. Quando refere que não havia necessidade desta reunião, eu, perdão-me discordar, havia necessidade desta e de todas as outras que sejam necessárias para compaginar uma solução que o país aceite como boa. E nós estamos aqui também para contribuir para isso. A ANP, como vê, a ANP pronunciou-se contra também. A Constitucional, isso já foi dito. O período de larga discussão, é verdade que houve um período de larga discussão. Relativamente à realidade e tal, memorando em particularização, então, e os municípios não são realidade? Obviamente que os municípios são uma realidade. Pois é, os municípios são uma realidade. Não foi melhorado, o documento verde foi alterado em pressupostos fundamentais, quero dizer, em nome da verdade, que resulta também das reflexões que tivemos com o Governo. E quando às vezes em reuniões em surdina, os membros do Governo, ou pelo menos um membro do Governo, diz que nós não apresentámos propostas, o Governo diz que se referir a propostas formais, escritas, é verdade que não apresentámos. Nós estamos aqui para falar a verdade. Mas demos imensas sugestões e que já foram reconhecidas em reuniões entre nós com o Sr. Secretário de Estado, imensas sugestões do que poderia ser aperfeiçoado. Não, demos imensas sugestões e dessas, muito poucas foram consideradas, se calhar duas. E quando nós dissemos, e bem, e contestámos as tipologias das áreas urbanas e as distâncias, foram duas foram dois dos pontos ou dos critérios que nós mais contestámos, foram retirados. Azar dos azares, vem a máquina de calcular com as percentagens. O problema foi a máquina de calcular, senhor deputado. Se lá não tivesse estado a máquina de calcular e deixassem livre a decisão, esta questão ter-se-ia resolvido. E depois dizer-me que é ofensivo, e eu tenho que dizê-lo claramente, dizer que a maior parte das verbas é gasta em remunerações dos eleitos locais. Vossa Excelência, Sr. Deputado, disse que eu escrevi. Depois pode ouvir a gravação. As freguesias, 90% das freguesias não são, os eleitos das freguesias, 90% não são remunerados, Sr. Deputado. Apenas 4% são remunerados no regime de permanência a tempo inteiro, 6% a meio tempo e 90% não são remunerados. Recebem uma subvenção para despesas, como sabe, que frequentemente não chega para cobrir as despesas daquele sacerdócio que é ser eleito local de freguesia. E depois deixe-me aqui dizer uma coisa que há dias disse ao senhor, ao senhor Presidente, já termino. Há dias disse a um senhor jornalista que as freguesias mais pequenas recebem em média 14, 15 mil euros por ano. Eu disse, isso é comparável com o salário de um qualquer administrador público, de uma empresa pública, de um mês. E aquela população, por mais pequena que seja, no ponto de vista numérico, são cidadãos portugueses como nós, têm tanta dignidade como nós, precisam de ser apoiados como nós. Senhora Deputada Paula Santos, a lei da extinção, é facto, nós dizemos, e esta questão que levantou aqui, para nós, muito substantiva, da questão de que só é válido o que estiver de acordo com a lei, e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro disse, em reuniões connosco, anunciaram-nos que a lei seria bastante plástica, tinha plasticidade, o termo foi este. Mas depois contradiz-se no artigo que refere que quem não, as Assembleias Municipais que decidirem fora do contexto dos parâmetros previstos, são consideradas uma não pronúncia. Isso é inaceitável, senhores deputados, senhor deputado Carlos Abreu Marinho. Isso é inaceitável. Como é inaceitável considerar que as freguesias escreverem, é uma ofensa às freguesias, dizer as freguesias podem emitir parecer. Basta substituir o podem pelo devem para já não nos ofenderem na proposta de lei. Este era o que tinha para dizer por agora, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Temos tempo, bem, Sr. Presidente.
Dentro do tempo que está estabelecido e com a tolerância de todos.
Eu queria só pedir desculpa, deixava aqui só duas notas muito simples, mas parece-me também que deviam ficar aqui sobre a mesa. Eu acho que, de facto, foi aqui dito por alguém que a ANAFRE está só neste processo. Esse deve ter sido, de facto, o erro político de alguém, é que a ANAFRE não está só. A ANAFRE tem um peso político social muito grande e os seus deputados vão ver qual é o peso político, o peso social que tem esta aí na sociedade. Se não, uma pergunta que eu também deixo no ar, Srs. Deputados. Porquê é que, quando os Srs. Deputados se deslocam ao terreno, estão à espera do Sr. Presidente da Junta, do Sr. Presidente da Câmara, para lá poder passar?
Muito obrigado pela vossa... tenha a bondade.
Vocês é que têm de distribuir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito rápido, só para vos dizer o seguinte, Srs. Deputados. Este é o momento mais difícil para as freguesias. E nós andámos várias vezes nesta casa a defender que não se estava a cumprir a lei das finanças locais, que as remunerações, as verbas a que tínhamos direito para as remunerações não eram distribuídas, como devia ser, mas nunca se foi tão longe para a extinção de freguesias. E, senhores deputados, podem encontrar todos os nomes que quiserem. Do que estamos a falar não é de uma reorganização administrativa. Porque se de uma reorganização administrativa se tratasse, não partíamos do pressuposto que tínhamos que extinguir e reduzir o número de freguesias. Ia-se discutir no terreno, abria-se um período de discussão amplo no país, dava-se um prazo para se pronunciarem e a seguir íamos ver, então, se era preciso reduzir e qual a quantidade que era preciso reduzir. Alguém aqui falou do tom do parecer, senhores deputados. Quando somos muito ofendidos, o tom não pode ser suave. E os autarcas de freguesia estão a ser muito ofendidos em relação a esta matéria. Quando não são ouvidos, quando não são escutados, e, senhores deputados, há reformas que, como os senhores dizem, merecem um amplo consenso para poderem ter futuro. Um amplo consenso. E, senhores deputados, esta, efetivamente, é uma reforma que tem um amplo consenso. Mas é um consenso contra. Eu acho que qualquer deputado devia refletir seriamente como é que num congresso onde estão 1.200 e que apenas 2 se abstêm porque são deputados do PSD. Quando há um encontro com 1.700 autarcas neste sábado e todos contestam esta lei, como é que os senhores deputados, desculpem-me o termo, continuam com um autismo tal que não conseguem ouvir nem os seus autarcas. Acho que ainda vamos a tempo de corrigir este erro grave que esta Casa está a fazer em relação a não ouvir quem está no terreno. A ANAFRE nunca esteve contra uma reorganização do território. Fique claro, nunca esteve contra uma reorganização do território. Estamos é contra esta organização do território.
Obrigado, muito obrigado à direção da ANAF, meus caros colegas, está terminada a nossa reunião. Boa tarde a todos.